Você, Samuel, aqui. O que você quer?
Então, eu queria, Thay, saber um pouquinho sobre o trabalho lá na montanha, né? Essas terras que foram compradas em 2005, até agora elas estão paradas, não tão que a gente sabe que não,
Não
mas
investe nada, é palavra.
nada é parado. Mas os trabalhos eu estou sentindo, a intuição, né? Estou com esse sentimento que está na hora de começar. Como o senhor já me orientou outras vezes, eu gostaria de saber como é que a gente pode conduzir,
Tá
falar
certo.
sobre o Buda, né?
E isso que é a primeira coisa que eu ia perguntar para você. Você lembra quando nós conversou com você sobre construir uma casa? Que aí
Lembro.
não vale só para você, vale para qualquer casa, qualquer coisa.
Sim.
Você precisa ter três coisas. Qual ela?
Era o propósito,
O
que é o
Buda,
Buda,
o Dhamma
o Dharma,
e a chama. O Buda é a orientação, o Dhamma
é a
é o
ação.
conjunto de ensinamentos que vai, vamos dizer, vigorar lá dentro, e a Sangha é as pessoas que vão trabalhar lá dentro. Você lembra desse detalhe?
Lembro.
E você já começou a organizar esse detalhe?
Mais ou menos.
Porque muito antes de você pensar em levantar um prédio, você tem que saber para que vai levantar um
Ah,
prédio.
isso sim, pai. Então, o senhor sabe, já falei com o senhor sobre isso, né? Eu comungo de muitas coisas que as sanghas também, que o senhor conduz, orienta, fala, porque eu tenho essa impressão forte, esse sentimento forte de que as religiões só segregam, nós sabemos disso.
Hoje nós vai tirar essa impressão forte. Vai deixar a certeza que eles só fazem isso.
Tá. Tá. Então, e aí, como eu vou em várias casas, né? A espiritualidade sempre está me conduzindo. Assim, eu a casa desse filho aqui, olha, do Giovanni,
Salve, né, moço?
do outro irmão dele que também tem outra casa. Sempre comecei a trabalhar de alguma forma na Umbanda, fora os centros espíritas, fora budismo, tudo eu ando e tudo para mim tem o lado, tem tudo tá bom, né? E eu quero trazer para as pessoas ou levar essa consciência de que nós estamos aqui só vivendo a experiência, exatamente o que o senhor fala.
Isso, vocês encarnaram para fazer provas.
Para
Você
fazer as
vive,
provas.
a vida humana nada mais é do que uma etapa da existência eterna do espírito.
Claro.
E não é você, o humano, que é o espírito. Você é espírito, é o espírito. Que ele assume uma opagem humana para realizar essas provas.
Certo. Então, eu acho que é um trabalho de tentar ajudar, pelo menos, a esclarecer ou expandir um pouquinho a consciência das pessoas com relação a isso.
Perfeito.
Por quê? Porque eu sinto que nós estamos
Isso é o
passando.
Buda.
Isso é o Buda. Porque eu sinto que a gente está passando por uma transformação planetária muito grande. Nós já conversamos bastante sobre isso, né, pai?
Desde 2002 o mundo de pobre expiação acabou e já entramos no mundo de regeneração.
Exato. E eu gostaria não, eu quero colaborar com isso, né? A minha maneira.
Então, o que nós vamos conversar agora, nessa primeira parte, vem bem a calhar exatamente em cima disso. Em cima deste Buda.
Certo.
Porque, como você disse, está acontecendo uma mudança planetária.
Desculpe, pai, o Buda é o propósito, para quem não sabe, né?
É o propósito da casa. Para que você vai ter uma casa? Com que finalidade? O Buda, eu vou resumir isso para ela. Isso é um ensinamento de Buda. Ele diz que você, para alcançar a evolução, precisa ter um Buda, um propósito. O kitchenismo vive, o propósito dele é alcançar a Deus. O hinduísmo vive o propósito de ir para o reino do céu. O Maomé, quem chega a Eliseu do Maomé, vive o propósito de morar numa tenda com não sei quantas virgens. Calenta, né? De todas as religiões, e eu vou botar sempre a palavra religião entre aspas, porque eu não estou atacando nenhuma religião, não estou falando de nenhuma religião, mas estou simplesmente falando de uma religiosidade, ou seja, um tipo de pensamento. Religião nada mais é do que isso. Você não é da religião espírita, você tem um pensamento espírita, um modo de ver as coisas espírita. O Buda, nós esquecemos o Buda, o propósito deles é atingir o Nirvana. Então, ele diz que o Shepshi já tem um Buda, um propósito. E dentro deste propósito, o Shepshi estabelecer dharmas. O dharma, dentro do budismo, é a ação perfeita, a ação que leva àquele propósito. Então, o Dharma é um conjunto de ensinamentos que lhe ajuda a atingir o propósito. E as Sanghas são as pessoas que você convive, que servem para de ajudar você a atingir esse propósito. A pôr em prática os ensinamentos. Certo? Este foi o resumo de uma conversa que nós teve aqui, que está lá no www, construindo uma caixa. E o que eu disse para ela, antes de abrir a casa, a primeira coisa que você tem que pensar é nisso. Depois você vai pensar como vocês chamam, na decolação da casa. Aí vai ter a pometia, vai ter incorporação, vai ter isso. Isso é outro detalhe. Isso aí é figuração perto dessas três coisas.
Mas e qual que é o propósito dessa casa?
Ela que tem que decidir, não sou eu. É, uma coisa que eu deixei bem clara para ela desde a primeira vez que nós conversamos. Eu sou achechou. Eu não pertenço nem a turma dela, a falange espiritual dela. Eu simplesmente a falange espiritual dela pediu que eu ajudasse nessa organização. E depois que organizar, foi muito bom, um abraço a Deus.
Quem sabe para tranquilizar então, Pai Joaquim? O que ela decidir é o certo?
Não.
Não?
O que ela decidir não é o certo.
Não.
É o perfeito.
Então não se preocupe.
Porque ela não conseguiria decidir diferente daquilo para o qual já estava programado para ser.
Isso.
Então, inclusive, sempre desde o início eu disse, eu dou a ideia, você faz se quiser.
Isso mesmo, pai. É que é assim, ó, a trajetória com o pai Joaquim, eu encontrei o pai Joaquim como muitos de vocês, né, no YouTube. E assim que eu encontrei e comunguei com as considerações dele, eu e a firma, juntas. Começamos a ir atrás, né? Fomos até...
Tchau, Vinemuth.
É. Obrigada, meu filho. Obrigada. Fomos até Rio das Pedras, conversamos muito com o Joaquim, ele se pôs à disposição, né? E dizer que eu tive a vontade, isso aí que eu queria entender, pai. Porque, assim, eu não tive uma vontade uma ideia, não partiu daqui. Olha, eu quero fazer uma casa espiritualista. Não. Isso foi uma intuição, veio vindo, né, Vilma? Isso veio chegando. Desde pequena eu tinha essa... Parecia que uma lembrança, pai, de um espaço no meio da natureza que não ia ser meu. Que eu ia ficar como guardiã desse espaço apenas. E isso foi acontecendo, né, pai? As terras chegaram, apareceu a oportunidade.
Contou com ela, que ela é do nosso grupo?
É, não, não era ainda.
Ela.
Não era.
Você que não era.
Não, não era na época.
Não, do nosso.
Ah, sim, sim. Sim, da falange, sim. Aí fomos juntas, né, até o das pedras, e fomos levando assim, e as coisas apareceram, o dinheiro apareceu, o lugar apareceu, o Joaquim apareceu.
Por acaso.
Começaram a aparecer outras pessoas, os interesses foram aumentando, e assim a coisa chegou até aqui. Quer dizer, como é que é isso, que não é uma ideia, que na hora que vem, vem?
Que é uma coisa que vai acontecendo. E sempre que eu dou orientação para as pessoas a respeito de trabalho espiritual, eu digo sempre assim, você quer saber se a coisa está bem feita em teapa? Eu digo assim, se ela fluir naturalmente, pode seguir. Agora, quando você começa a forçar e aí dá conta, força mais um pouco e dá conta, pare, o caminho não é esse. Agora, de qualquer maneira, se isso aconteceu, o tentar e conta fazia parte.
Isso. Era prova também.
Porque não existe certo e errado.
Não existe certo e errado.
Então, eu quero conversar com você um pouquinho sobre o Buda.
Vamos.
Porque da última vez que nós conversamos para cá, algumas coisas aconteceram no planeta. Ainda falta muito para acontecer. E se vocês acham que a merda já chegou no nariz, eu diria que chegou talvez no meio da barriga. Ainda tem muita coisa para acontecer. É. E nós hoje em dia já pensamos algumas coisas. Depois, na outra parte, nós falamos especificamente da sua casa. Mas eu quero falar do Buda agora. Me diga uma coisa, e está aberto para todos dizer. Qual a diferença da religiosidade dos dias atuais para a religiosidade do novo mundo?
Religiosidade, não vejo nenhuma.
Tem.
Qual?
Eu vejo.
Tem. Diga.
Eu acho que a religiosidade do tempo do novo mundo é aquela que você não vai buscar conhecer fora, e sim dentro.
Conhecer você.
Você.
No novo tempo, conhecimento é interno.
Sim,
isso eu concordo. Isso eu concordo com você. Mas a diferença que vai fazer você buscar dentro é outra. Esse é o caminho. Seria, vamos dizer assim, o Dharma. Concordo plenamente. Mas você muda o Dharma, ou seja, muda a Shelly de parâmetros que você chegue a partir de uma mudança no Buda, na
coletividade.
Não, não é coletividade, é no propósito de exercer a sua religiosidade. Hoje vocês ainda exercem a religiosidade com um propósito. No novo tempo, essa religiosidade teria que vai ser buscada com outro propósito.
Bom, hoje muita gente busca a religiosidade por causa do medo, talvez.
Por causa do medo, sim. Muita gente busca por causa do medo, mas na verdade não é só o medo.
Seria quase que uma obrigação social? Você...
Obrigação social tem, mas também não é o forte.
Pai Joaquim, eu tinha entendido a pergunta em termos de religião.
Não, religiosidade.
Fiz uma confusão. Veja, com religião e religiosidade.
Religião é um conjunto doutrinário que é exercido através de determinados ritos.
Certo.
Religiosidade é a sua forma de conviver com esse conjunto doutrinário e esses ritos.
Então, é assim que eu penso. Será que, então, as pessoas não vão ter
só um momento,
mudança?
Só um momento. Religiosidade não tem nada a ver com religião.
Não tem. Exatamente.
Só para nós começar o assunto. Religiosidade é uma coisa, religião é outra.
Verdade.
Tem muito católico que só vai à missa ao domingo. Esse tem religião e não tem religiosidade.
Religiosidade é viver aquilo que o teu...
Religiosidade é um objetivo com o qual você vive alguma coisa.
Então, será que essa mudança não está ligada à maneira como as pessoas já estão cansadas, se deprimindo, notando que não está havendo evolução?
Isso também é... Vamos dizer o Dharma, a forma de exercer. O que eu digo é o seguinte: por que que você procura uma religião?
Para se encontrar?
Não. Não. Deveria ser isso.
Não, não é.
Mas hoje não é. Por que que o ser humano busca uma religião?
Para ganhar.
Para ganhar. A religiosidade hoje, e aí eu vou dar o nome para religiosidade, chama-se fé. A fé hoje é movida no ganhar. As pessoas vão ao centro de Umbanda, vão à casa espírita, vão à igreja, vão ao culto evangélico, esperando ganhar o que ele não consegue por ele mesmo. Essa é a religiosidade, é a forma como você vive a religião. É o objetivo dentro da religião, hoje em dia, é buscar alguma coisa para si. Alguém de corda de eu, se de corda, por favor, pode ficar à vontade. Tenho medo, como você falou, tem a obrigação social, como você falou, tudo isso existe, eu concordo. Mas o forte, vamos dizer, a maioria das pessoas... usa a sua religiosidade buscando ganhar alguma coisa. E quando eu falo em ganhar alguma coisa, eu não estou falando só em ganhar coisas materiais, mas ganhar paz, ganhar uma família unida, ganhar um marido e uma mulher dentro de casa. Estão sempre buscando algum benefício individual, saúde. Estão sempre buscando um benefício individual. Essa é a fé dos dias de hoje, do mundo de pobre expiação, que ainda existe. A religiosidade, a fé, ela é exercida no sentido de ganhar. E aí as religião, e nada disso está errado. E aí as religiões tornaram-se o quê?
Lojas.
Balcão de oferta.
Então,
a primeira coisa que uma religião faz é ofertar coisas para aqueles que vão lá. E essa religiosidade, esse tipo de exercer religião, é que vai acabar. Por quê? E essa frase que eu vou dizer agora, eu quero que vocês gravem para sempre. Porque fé é entrega incondicional. Fé não é receber. Fé é entregar-se. Entregar-se com confiança naquele que você está se entregando. E na hora que você se entrega com confiança naquele que você está se entregando, você não coloca condições para ter a fé. E se alguém aqui já ouviu falar num tal de Quisto, vai ver que o que eu estou falando foi exatamente o que ele viveu. Quando no início ainda da sua peregrinação, ele diz assim: nós vai andar, vai falar, e quando chegar em Jerusalém, eu vou ser morto, vou ser crucificado. E aí Pedro diz: rezemos ao Senhor para que isto não aconteça. Cristo diz para ele: cala a boca, Pedro, você está falando igual um ser humano. Religiosidade é isso. Eu sei que eu posso quebrar a cala ali na frente com o que está acontecendo hoje, mas eu me entrego àquele caminho, porque aquele caminho é o que o Pai fez para mim. Essa é a fé do novo tempo. É a diferença entre o mundo de pobre expiação e o mundo de regeneração. No mundo de pobre expiação, a fé era exercida para ganhar, para levar vantagem. No mundo de regeneração, a fé é exercida no sentido de doar-se, de integrar-se.
Por isso que ela não pode ser raciocinada, Pai Joaquim, porque senão você vai procurar ganhar se você raciocinar?
Todo raciocínio, ele é feito pelo ego. Como a personalidade humana é egoísta por natureza, ela sempre vai querer ganhar alguma coisa. Nem que seja um muito obrigado.
Ou se joga ou não se joga, não tem jeito. Né?
Perfeito. E a história, não sei se vocês já ouviram, do mocho que estava encalando a montanha, que esculecheu, e aí ele caiu, ficou preso numa cordinha. E estava escuro de noite, ele não sabia quanto tempo, quanto de altura ele estava. E aí ele disse assim: Deus, me ajuda. E ouviu: larga a corda. Foi contado morto no dia seguinte, segurando a corda a 1 metro do chão. A fé do novo tempo é: ah, é para largar? Largo. Vou soltar no vazio, sem saber o que vai acontecer. Por quê? Porque eu confio. Porque eu me entrego com confiança. Essa mudança precisa ficar muito cala. Para vocês que tá abrindo uma casa, para vocês que frequentam casas, não dá mais para se ter casas de balcão de oferta. E, além do mais, você acha que todo mundo que vai pedir alguma coisa recebe? A maioria não. Milagre é algo que acontece por ladicamento. A maioria vai para lá, pede, 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 não ganha nada. Mas continua pedindo. Então, nos dias de hoje, quem trabalha numa casa, quem está abrindo uma casa, e seja qual for a religião, precisa acordar para isso. Não dá mais para se negociar na casa de Deus. Isso é muito importante quando se fala do Buda. Porque quando você tem um propósito, o primeiro propósito que você precisa excluir é exatamente o propósito de abrir uma casa para dar aquilo que as pessoas querem receber.
Exatamente.
Pode, a hora que você quiser.
A respeito das casas que já existem e que a gente recebe centenas de pessoas que estão buscando alguma coisa, como essas casas devem lidar com essas pessoas que elas estão procurando esse balcão de alento, né? A sua saúde, a sua... O que tem que mudar nas casas?
Eu vou só repetir aqui para sair aqui, porque você está meio longe e depois as pessoas não ouvem. O moço está me perguntando, e as casas que já existem? E que servem hoje como balcão de oferta, o que ela deve fazer? Nós vamos chegar lá. Deixa eu dar um tempinho para ele. Tá certo? Só para nós conseguir colocar isso em palavras. Porque se você não entender bem a ideia, fica fiapos soltos, que acabam, vamos dizer assim, estragando o todo. Tá certo? O que eu estou dizendo? Que uma casa não pode ajudar uma pessoa a buscar saúde?
Pode.
É isso que eu estou dizendo? Que não pode?
Não, está dizendo,
o senhor tá dizendo que pode.
Pode.
Pode tudo, desde que...
Pode. Uhum. Uma casa não pode fazer qualidade material da comida?
Pode.
Pode. Não tem problema nenhum. Sabe qual é o grande problema? Iludir o pobre coitado. Não, você vai receber, olha, vá na encruzilhada, faça um trabalho, reze não sei quantas Ave Maria, faz que você vai ganhar. Isso é que não dá mais, porque o Cristo diz bem calo, tudo que você fizer contra Deus, contra Cristo, não tem problema nenhum. Mas o que você fizer contra o Espírito, e ele chama lá de Espírito Santo, aí, xuxim, você vai ser julgado por isso. Tem uma história do Chico Xavier, de um moço que ela, eu não sei o termo que dá, dono de um centro espírita, e ele um dia encontrou um amigo e disse assim, eu tive um sonho ontem, muito sato. Eu sonhei que tinha morrido e estava indo para o céu. Chegou lá na porta, me becalam. Não deixaram eu entrar. Eu disse, mas peraí, eu estou envolvido com essa história de religiosidade, de busca material, de durante muitos anos. Eu comecei quando era novinho, era coroinha de igreja. Xé, mas na hora que você estava rejando, você estava olhando as mulheres com perna aberta. Ah, mas depois aí eu fui trabalhar como médium. Como médium eu fiz isso, eu fiz aquilo. Moço, você fez o quê? Deu a quem tem quem já ia receber o que ele ia receber? Você estava contando vantagem, só isso. Ah, não, mas como dono do centro eu fiz. É, mas você esqueceu de abraçar o seu irmão. Você esqueceu de amá-lo, porque na hora que ele saiu dali, você ficava falando mal deles. Aí o homem disse assim, isso entrou em mim, e eu vou me mudar a partir de agora. Morreu naquela noite. Este crime de levar o ser humano para a busca material, levar o espírito encarnado para a busca material, é que quebra todos os ensinamentos de todos os mestres, sobre o qual se faz a religiosidade de hoje em dia. Você quer ver um exemplo? O que Buda almoxava e jantava? Que ele saía para mendigar. Ele não tinha outra fonte. Ele tinha que mendigar para comer. E hoje tem um Buda da short para você botar uma moedinha e ganhar não sei o quê. Alguém que foi completamente contrário à busca das coisas materiais, se dá a ele como instrumento para conseguir as coisas. É a mesma coisa que faz com Cristo.
O próprio Dalai Lama, como o senhor fala lá no WWW, né?
Isso, porque ele já está tão desposado, mas ainda quer que a sina saia do Tibete. Desposado. Então, todos os mestres ensinaram a entregar-se a essa vida. Ao invés de usar essa vida para conseguir bem-estar. Não vou nem falar em coisas materiais. Concordam com isso? Só que em nome desses próprios mestres, te oferece? A coisa material. E o Cristo foi mais longe ainda. Quando você rezar, não faça como os fariseus que ficam pedindo. Deus sabe melhor do que você o que você precisa.
É entrega mesmo.
Sim, é entrega. Este é o ponto primordial hoje para aquele que quer estar disposto a auxiliar os espíritos neste processo de evolução durante o início do mundo de regeneração. Orientar não para a busca do bem-estar, mas orientar, ajudar, transmitir dharmas no sentido de que eles entreguem ao Pai. Ficou claro, Luiz?
Pai Joaquim, mas eu vou falar da nossa realidade lá da casa.
Pode falar.
Nós temos uma dificuldade em colocar para as pessoas da forma com que elas consigam entender.
Sim.
O senhor me compreende?
Compreendo.
É muito difícil dizer para elas fazer entrega quando
o condicionamento já...
Exatamente. O senhor entende o que eu quero dizer, né?
Elas
estão condicionadas humanamente a uma determinada coisa, você tem que dizer, olha, te entregue e o que tiver acontecer, vai acontecer.
Compreendo.
Não se admite, não que me preocupe isso, o senhor entende? Não que me preocupe isso, mas às vezes... Tu quer oferecer os dois caminhos para a pessoa, para ela escolher o caminho que ela quer seguir, mas você não consegue ter acesso à compreensão dela para ela entender os caminhos.
Compreendo perfeitamente o que você está dizendo e vem de acordo com o que ele perguntou. Só tem um detalhe, moço. A natureza não caminha em saltos. É um trabalho a ser feito. Aos pouquinhos, tirando hoje uma coisa, amanhã outra, depois outra. Uma caminhada vagarosa, mas a partir da decisão da mudança de rumo. Então, o que eu estou dizendo para ela? Primeira coisa, muda. Ou seja, nós vamos mudar o rumo, vamos. Então, agora nós vamos começar a trabalhar como nós atabaiava antes para montar e prender aqueles que querem o negócio, vai começar a trabalhar para tirar deles. É por isso que eles não estão aqui, você está.
Porque também tem que saber como falar, né,
cara? Sim, então, isso nós vai chegar lá. O importante é entender isso. E aí vem a pergunta. Eu estou inventando isso? Isso saiu da cabeça deixa ou da minha?
Não.
Como é que eu posso comprovar que essa é a mudança que vai acontecer no novo tempo? E queixa, as pessoas não vão entender, vão dizer que Jesus fez cura e ele mesmo disse que ele nunca curou ninguém. E deu peixe uma vez, mas aí todo mundo só fala do peixe que ele deu. Como é que eu posso garantir que o que eu estou falando é real?
Eu diria o senhor falando de mim que eu não posso garantir.
Eu posso. Eu posso, não porque eu saiba, porque eu seja o certo, mas porque aquele que serviu de intermediário a Deus, um dos que serviu de intermediário a Deus para mostrar o caminho, disse que isso tinha que ser feito. O tal de Jesus Cristo. Quando ele disse isso?
Ele
diz... No Apocalipse.
Ah, no Apocalipse. Não pensei que fosse uma...
A Nova Jerusalém. Lá, quando fala da Nova Jerusalém, o João, que não é o João, diz assim.
O outro João.
Ele diz assim. Eu vi lá a Nova Jerusalém descendo sobre a terra. E aí começa a falar as medidas. Queixa, isso aí não é para vocês ainda. E aí ele diz assim. Na Nova Jerusalém, o trono de Deus está lá na terra. Primeira diferença, Deus não está no céu, está aqui. convive com você, lado a lado. Não é alguém preso no céu que quando você não sabe o que fazer, vai perguntar para ele ou pedir ajuda a ele. Não tem mais um inimigo que lhe ataca, é Deus do seu lado. E aí que vem a grande coisa que ele fala. E os governantes do mundo vão aos pés dele e depositam o seu poder. Essa é a mudança do novo tempo. Os governantes do mundo, quem são os governantes do mundo? Quem é o governante do mundo? O presidente da república?
Não.
O rei não sei da onde?
Não, nós, né?
O papa? Você! Nós. Porque o seu mundo é sua vida. E você acha que você governa a sua vida. Você acha que você manda, que você faz o que você quiser. Você é o governante. Então a mudança do novo tempo é o governante, você, o ser humanizado, que deposita aos pés de Deus o seu poder de ser, estar e fazer o que você quer. É por isso que a mudança da fé passa por essa mudança na fé passa por esse ponto. É um lugar onde você se integra para Deus. É um mundo onde você se integra a Ele. E integra a sua vida a Ele. É por isso que eu posso dizer, porque o Cristo colocou lá. Então esse é o primeiro ponto. A mudança na fé. Na sua forma de se relacionar com Deus. Vai passar a ser para aqueles que começarem a viver um mundo de regeneração e não tenham peça, porque tem 7 mil anos ainda de encarnações para vocês conseguirem fazer isso. Você tem que depositar aos pés de Deus o seu suposto poder sobre a sua vida.
O máximo que nós podemos fazer nisso que o Edson perguntou e que minha pergunta era semelhante, é tipo incentivar a pessoa a exercitar sua fé até ela se encontrar?
Nós ainda vai chegar lá.
Tá bom.
Eu estou falando do Buda. Uhum. Para ficar claro o objetivo. Qual é o objetivo da casa? Porque, veja, se você quiser abrir uma casa, ou se qualquer casa quiser continuar oferecendo como balcão, não está lá errado. Que não existe chateado. Agora, aquelas que começarem a entrar no novo tempo, terão que fazer essa mudança. Porque essa mudança vai acontecer no planeta. Ela já existiu. A Bíblia é dita assim, que estupêndio morre, desce ao inferno, pende o dagão fica 1000 anos preso, depois ele é solto durante 1000 anos, e depois Cristo volta para pender o dagão de novo. O dagão é essa humanidade, é essa vontade de ganhar, é esse querer individual, não viver no universalmente. Isso esteve presente no planeta, por isso os cristãos se integravam na cruz, os cristãos se integravam à boca do leão. Eles se integravam tranquilamente. Por quê? Porque tinham fé em Deus. É isso que o senhor quer que eu viva? É isso que o senhor quer que eu passe? Vamos lá. Do depois acaba, some, começa eu. E agora volta. Ficou calmo, alguém quer falar, quer colocar alguma coisa?
Tem uma pergunta.
Ó, não precisa ir pela não, viu?
Não, mas...
E outra coisa, ela já sabe, eu não gosto de falar sozinho. Eu não show por fechou. Nós aqui somos todos amigos sentados conversando.
Essa mudança que está ocorrendo na consciência, ela nasce a partir do planeta que está mudando e está convidando todos a mudarem?
Existe um livro chamado Bhagavad Gita, que é do Matt Datateya. É chamado de Monimo. Um livro chamado da linha Monita. E ele diz assim: o desejo da elevação é dado por Deus. Este é logo o primeiro que acontece. Então, esta mudança é dada por Deus. É dada por Deus para você se integrar à mudança ou não. O que vai mudar, acontece. Vai acontecer normalmente, não vai, nada pode ser mudado. Agora, você, em povas, precisa se integrar à mudança ou querer manter-se peso ou ganhar. Então é dado por Deus. Não é uma conjuntura universal. Sabe, sempre que nós falamos em universo, existe um senhor, que é onipresente, onipotente, onisciente, causa primária de todas as coisas. Acabou, tudo vem dele. Não existe uma força universal que seja diferente de Deus. Pergunta. Eu fui tão forte assim, ficou todo mundo assim.
Essa fase de regeneração, o pai Joaquim, o senhor já falou, eu sei que o senhor já falou sobre isso, e se eu estiver obrigando o senhor a entrar em redundância, por favor, me perdoe. Mas,
moço, se eu tivesse que falar uma coisa só, eu viria aqui há 17 anos atrás e diria assim: ame a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e nunca mais voltar ali. Porque depois disso eu só falei isso.
Então vamos lá, eu não sou muito enrolado, mas falando português curto e grosso, está todo mundo esperando transformação física.
Não.
E vai vir uma bola do céu e
não,
vai ter terremoto.
Não está todo mundo esperando.
E vai um monte de gente morrer.
Não está todo mundo esperando uma transformação física. Está todo mundo esperando que o outro se transforme.
E nada acontece.
E daí não vai.
E aí ninguém faz nada.
Ninguém puxa a carrocinha.
Ninguém puxa. Que tá tudo. Se ela fizer, eu faço.
Mas como ela não
Porque
faz.
Porque se ela não fizer, ela vai ganhar em cima de eu. Então eu não faço. Então o problema é este, que ninguém quer.
Ceder.
Como é que é?
Ceder.
Não. Dá o pontapé inicial. Ninguém está disposto a ser chamado de bobo. Você abrir mão do seu bem-estar material e em benefício de do próximo, ninguém está disposto a isso.
Porque essa formação de objetivo da casa, pai Joaquim, ela tem dois lados, né? É o primeiro, você ser uma casa de balcão, como o senhor falou anteriormente, e que não é errado, né?
Não é errado, o senhor disse, perfeito para o tempo.
O senhor disse... Ou ser uma casa que queira trabalhar com isso que nós falamos por último, correto? Mas que vai te jogar na boca do leão.
E isso é uma coisa que se não jogasse na boca, se fosse chopa mais de rosa, não teria problema nenhum, não teria vantagem nenhuma. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, de todos os apóstolos de Cristo foram jogados na boca do leão. Então se você espera que vai ganhar, vai ser tratado como um ser espiritual melhor, olha como ele é... Esquece.
Vai ser como um louco que tem uma casa, mais ou menos.
Sim, e não vai ver resultado, porque como eu disse, isso tem 7 mil anos para acontecer.
Eu levantei por causa da sua casa, que às vezes o propósito é ajudar, você entende? E vem 7, vem 10, vem 20... Mas aí vocês dizem, gente, Deus é a causa primária de todas as coisas, aconteceu... No outro dia tem dois. É aquela louca.
Sim, mas veja. E daí? Se só tiver dois. Eu ajudei de verdade.
Mas é que, que a gente tem que se preparar para... Né,
você tem que se preparar...
E no outro dia só ter dois.
Tendo a certeza de que você não vai ser o novo Deus. Você não vai ser endeusado por esse tipo de coisa.
Talvez o contrário.
Não, é. Vai ser apedrejado, talvez.
Ah, pai, olha... Não dá mais. Eu prefiro ser apedrejada. Porque... Deu. Pai Joaquim,
você coloca o café para eu?
Coloco. Chega.
Só que tem um detalhe. O ser humano, a mente humana, ela é egoísta por natureza. Concordo com eu?
Sim.
Então, se você mostrar tudo isso sem ter algo para ganhar, ninguém vai aceitar mesmo. Só que essa forma de exercer a fé traz também uma vitória para você. Traz um lucro para você. Um ganho para você. Um ganho para você. E aí que eu pergunto, qual é o ganho? Hã? Calma, ainda não vamos falar de paz interna. Qual é o ganho?
Eu só consigo enxergar isso, a paz também interna.
Não. Aprender a não ganhar.
Não.
E você achar que está certo?
Não. É. Não. O próprio Cristo disse. O que, que você ganha se você fizer o que Cristo fez?
O reino de Deus.
O bem da outra vida.
Então quer dizer que se um acreditar e nenhum acreditar, está tudo certo.
E, né? Não, não é isso não, que eu quero dizer. O que eu quero responder a ele agora. Como é que se faz essa transformação? Mostrando o caminho e o lucro futuro em outra vida. Que isso é real. É lucro entre apa, porque na verdade você não vai ganhar nada, você já tem, só perdeu. Só vai se lembrar. Mas a transformação da fé, essa transformação da fé de ganhar para doar-se, ela precisa ser seguida da olha, lembre-se que você vai morrer e que existe vida depois da vida. Este é o caminho que você me perguntou para tirar as pessoas aos poucos deste antoio de querer ganhar agora. É lembrar ele o seguinte: o reino do céu é como um mercador que encontra, é como uma pérola de grande valor que o mercador lhe encontra. Ele vai lá, vende tudo que tem e volta para comprar ela. O caminho é o mostrar que existe vida depois da vida. E que essa vida depois da vida depende do como você vive agora.
Faz a diferença. Mas esse discurso, muitas casas já fazem.
Não fazem. Essas casas fazem esse discurso, a Igreja Católica, por exemplo, faz esse discurso, mas o padre ainda diz, traga sua carteira de trabalho para eu benzer que você vai arrumar emprego.
É, isso sim.
É este, o que ele vai ganhar é que precisa ser mudado. Por exemplo, olha filho, eu vou tentar lhe ajudar, dar um remédio, tentar aliviar sua dor. Mas saiba de uma coisa, se não for dessa, você vai morrer outra vez. E aí vem a pergunta que eu estou fazendo há alguns anos. Você está preparado para morrer agora?
Pois é. grande problema é o apego à vida.
Não, não é só, veja, não é o apego à vida. É a parábola das noivas. Você tem lampalina, você tem óleo suficiente para você casar com um noivo? Alguém conhece a parábola das noivas?
Não
conhece? Não conhece? É, Cristo conta uma história onde havia de, acho que são 10 noivas, eu não lembro, esperando o noivo para entrar no ambiente do casamento. Este ambiente, esse noivo é Deus, o ambiente do casamento é o reino do céu. Só que, durante a vigília, metade ficou sem querosene para a lampalina deles. Aí elas foram buscar o querosene. Quando voltaram, o noivo já tinha entrado com as outras noivas, elas ficaram de fora. E aí, em cima disso, eu fiz uma conversa chamada: você está preparado para morrer? Porque este casamento com o noivo é a sua morte. Você está preparado para morrer? E você hoje tem um cancho, vai tentar, vamos ver se disseram para fazer isso, disseram para fazer aquilo, eu vou fazer. Agora, eu não posso lhe garantir que Deus vai lhe salvar. E se mesmo que chove deixa, você vai morrer de outra coisa lá na frente. A minha grande pergunta é a seguinte: você está preparada para morrer?
Até porque, Pai Joaquim, Jesus sempre falava, a tua fé te salvou, né? Sempre, com qualquer ação que ele fez.
E a sua fé é essa, é a entrega e não o exigir. A fé que salva é a fé que dá e não a fé que recebe.
Tem um questionamento a respeito do nosso, da casa onde a gente trabalha, que tem se falado muito agora nas proteções dos médiuns, que ele deve rezar e pedir antes de dormir, pedir proteção para não... No desdobramento, não ser levado para outros
não
lugares,
ser assediado, mundo, né?
Não ser assediado por obsessores. Mas eu sempre penso assim, quando eu faço minhas orações, eu acho que a proteção já está garantida. Não precisa pedir uma proteção para aquela noite. Na verdade, a oração teria que ser, ó, estou disponível para fazer os trabalhos enquanto eu estiver desdobrado, né, para o que der e vier.
A minha pergunta é a seguinte: Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então você recebe o que você dá. Concorda com eu?
Sim.
Em que a oração pode quebrar isso?
Não.
Ah, não, ele reza de leitinho, bonitinho, sabe todas as palavras de cor, a voz da ele? Queixa. Se você não tiver, aí falando em termos de mediunidade, se você não tiver a sua firmeza, você vai ser assediado sempre. E a sua firmeza não está em você fazer trabalho, a sua firmeza não está em você acender vela para o oriçal ou para a guia, a sua firmeza não está em você fazer isso ou aquilo. A sua firmeza vem de amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Ponto final. Então, muito mais do que fazer a oração, você tem que viver como médio, preocupado na sua própria espiritualização. Lhe garanto que, se você estiver trabalhando dentro da lei de Deus, o amor, não vai ter um obsessor que venha. Por quê? Porque está escrito no livro dos Espíritos: o obsessor é dado por Deus.
É verdade.
Se você está fazendo o que ele quer, ele vai te dar o obsessor?
Se ele precisar dessa obsessão, o próprio anjo da guarda vai...
Se ele precisar dessa obsessão, e ele pode até receber muita obsessão, ele vai saber lidar com essa obsessão. E aí a obsessão não vai ser obsessão, vai ser oportunidade de trabalho.
Na verdade, o obsessor...
Que o problema, você sabe o que é uma obsessão?
Obsessão é, sei lá, tipo perseguição por parte de um espírito, seja encarnado ou não.
Obsessão é perseguição por parte de espírito desencarnado.
Ou encarnado.
Ou encarnado. Sim, é. Para quem acha que é isso. Para quem acha que é isso. Quem acha que é isso, acha que a obsessão é ruim, que não pode ser perseguido, que não pode ter outro. Aquele que está servindo a Deus, como ele diz, ele pede tudo isso para fazer o trabalho, eu para fazer o trabalho digo assim, Senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. Acabou. Esquece. Porque agora vai ser a vontade dele. O que aconteceu, aconteceu. Uma vez um moço disse assim, Joaquim, contei uma coisa diferente do que você já tinha falado. Eu digo, só uma? Sabe, eu não estou aqui preocupado com o que eu vou falar, com o que eu vou dizer. Porque a partir do momento que eu incorporei e disse, Senhor, fazer de mim, o que sair daqui vai ser ele que vai fazer. Ainda é aquela ideia do médium de que ele faz, de que ele é o poder que não foi colocado no pé de Deus. Então o obsessor para o ser humano, ser humanizado, que não depôs o poder sobre Deus, é perseguição. Para quem depositou, é oportunidade de trabalho. E aí eu fico feliz se eu tiver 200.
É uma oportunidade de trabalho, mas é uma oportunidade de ajudar o obsessor também.
Sim, a oportunidade de trabalho é isso, é trabalhar no obsessor, ajudar o obsessor.
E às vezes por isso que ele se aproxima do médium, justamente para o médium trabalhar com a ajuda daquele irmão que está ali cobrando alguma coisa do passado dele.
É. E aí o que acontece?
Aí o...
Só uma coisa que você falou, vem cobrar coisa do passado. 99,999999% dessas historinhas são só historinhas.
É.
Porque na verdade o que ele quer, o que ele pichija é o que você tem. Se você, por exemplo, tem ganância, ele gosta de ganância, ele vem para o seu lado para comer a ganância.
Sim.
Se você não tiver ganância, ele vai embora.
Opa, Joaquim, então vamos lá. Ou quebramos o muro ou colocamos mais tijolo nesse muro. Mas vamos lá. Na casa lá é dito, e pelo menos foi dito para mim, eu vou falar do meu caso para não particularizar para vocês, porque cada um é cada um. Porque você trabalha na casa, você tem que fazer uma mesa de desobsessão. Porque eles andam perseguindo quem trabalha na casa. Para com isso, que andam perseguindo.
Peraí. Vamos lá, ponto por ponto. Tá, chefe? Precisa fazer uma mesa de obsessão porque eles estão perseguindo a casa.
Não, perseguindo quem trabalha.
Quem trabalha na casa. Isso. Olha, é bom saber o que a casa está fazendo. Para melexer que vem o obsessor.
Primeira coisa,
porque se a casa não estiver melexendo, não vai ter. Deus dá a cada um segundo suas obras. Agora, que Deus fraco é este que você se entrega ao trabalho e ainda tem que aguentar o filho da mãe que vem e sente seu saco? Veja, é essa mudança que eu estou querendo colocar para vocês. Tudo, como ela disse, tudo não está lá fora, tudo está aqui dentro. O universo é regido por uma coisa chamada ação e reação. Não existe reação sem ação.
Tá, vamos lá para a segunda parte. Posso ir?
Pode.
Então vamos lá. Daí eu não dei bola. Está aqui fazer mesa de desobsessão, coisa nenhuma. E fui embora. Daí me vem a resposta da minha esposa mesmo. Claro, porque daí eles não vão em você, eles vêm tudo em mim. Ele diz, ó, não te meta com os meus obsessores. Os meus são os meus, teus são teus, fica com os teus e deixa os meus aqui. Você não entendeu o que eu quis dizer? Você não faz, daí eles vêm em mim porque você não fez. Exato. Porque eu tenho mais sensibilidade, porque eu tenho mais mediunidade, porque eu tenho mais isso. As conversas o senhor já sabe qual é.
E aí você entra nessa aí, tá certo. Então, vê o que você está deixando de fazer para me deixar isso. Sempre é isso. Aconteceu alguma coisa com você, busque em você o que está fazendo aquilo acontecer. Esse é que é o problema, é muito mais fácil culpar o outro, assar culpados externos, quando nunca a culpa está no outro. Este é um exemplo clássico que eu já dei milhares de vezes. Se alguém diz que você é feio e isso lhe faz sentir mal, a culpa não é de quem chamou você de feio, mas de você querer ser chamado de bonito. Porque se você não quiser ser chamado de bonito e alguém lhe chamar de feio, qual o problema? Essa é a mudança da mentalidade que nós vai chegar lá. Você vai começar, e aí é o Dharma, é olhar dentro de você. Você quer ver um exemplo? A minha vizinha falou mal da minha vida. Tá certo. Você não fala da vida de ninguém. Ah, eu falo, cara, quem está errado... Então, será que você não está errado? Para para pensar. Quis te ensinou, e olha, isso eu vou repetir 200 milhões de vezes. Quis te ensinou. Dá ao próximo que você quer para si. Se você quer ter o direito de falar do outro, dê o outro direito de falar de você. Então, o caminho é esse, é o caminho da interiorização, da busca dentro de você do que não está de acordo e que levou aquilo. Compreendeu? Esse é o caminho. Mas o caminho tem que ser talhado, tá, trilhado, e a pessoa só vai chegar nisso quando você disser para ela que está dentro de você é o que vai influenciar quando você sair daqui.
E eu não tenho nada a ver com isso.
Agora, ah, eu trabalho numa casa e quando eu falo isso, a casa não quer nem saber de eu. Um abraço, obrigado, até a volta. No início do trabalho eu disse assim, estenda a mão, ajude os outros. Agora, se ele começar por sapatar, larga a mão e vai embora. Porque você não vai perder a sua chance de elevação para tirar quem não quer sair de lá. Esse é o problema. O problema é que vocês querem puxar os outros, mas porque você acha certo. Só que você não vê que o que você faz é que não está de acordo. Então, nessa parte de objeção, moço, deixa eu só colocar uma coisa que eu costumo sempre também falar há muitos anos. O trabalho de desobsessão feito nas casas espíritas está completamente fora do livro dos espíritos. Que você põe a pessoa lá numa sala escura, aí você põe o médium do lado, o médium senta, recebe o espírito, o obsessor, e aí o que fazem?
Doutrina?
Não. Você, ser humano bonzinho, lindo e maravilhoso, pode ir embora. Eu vou doutrinar este.
É, então.
Mas se ele está ali, é porque o outro fez. Diz o obsessor, você puxar o obsessor e dizer para a pessoa, ouve o que ele vai falar de você. É para o lixo que ele está aqui. Você tem que mudar lixo. Isso ninguém faz.
Certo. Por quê?
Porque se não fizer isso,
não agrada,
você não agrada o balcão de ofertas.
Provavelmente se o atendido tivesse essa consciência, tipo, de estar preparado para ouvir o que o obsessor tem para dizer dele, ele já nem estaria mais ali, já teria curado, né? O obsessor já não estaria mais perto dele.
Isso, e tem mais uma coisa que Cristo também disse. Se você tira um obsessor, ele vai embora. Cristo fala diabo, né? Ele vai embora. Aí ele não tem para onde ir, volta. Enquanto a casa arrumada, ele chama mais sete. Porque ali tem tudo que eles querem. Eles vão banquetear. Então é preciso que você mude. E essa é, dentro do Dharma, o caminho para se poder cegar esta nova fé. Reconhecer que o mundo existe dentro de você. Reconhecer que você é um espírito em evolução e que você veio aqui para fazer prova. Você não é professor de turma nenhuma. E que você precisa buscar dentro de você o que está contrário àquilo que os mestres ensinaram.
Da apometria, então, é igual, né?
Olha, eu tenho muito medo da apometria, porque as pessoas acabam imaginando que elas são donas dos espíritos, E aí de muitos problemas acontecem.
Brincando de Deus?
Eu particularmente
não
consigo ter afinidade com a pometria.
Teve um filho meu que disse assim, ah, Joaquim, nós outro dia trouxe um espírito e ele estava sofrendo muito porque não tinha perdido uma perna. Aí nós plasmamos uma perna para ele e ele saiu dali todo feliz. Olha a pretensão. Aí eu disse para ele, só que você não viu que no momento que ele saiu dali, tiraram a perna dele de novo. Tem um livro do Chico, acho que é do Chico Xavier, que fala do mocho de peluca, que tinha vergonha de checaleca, morreu e ainda usava peluca lá no Reino do Chão.
Acho que tem o Diário do Suicida que fala que o suicida plasmou o momento da morte dele na frente de um trem e disse que...
Que caía e voltava, caía e voltava. Ficou 50 anos caindo e voltando na frente do trem.
Daí não adianta tu tirar ele do trem.
Ele quer estar ali.
Ele volta para lá.
Enfim. Essa questão da pometria, eu aprendi a usar, eu gosto de usar no sentido de... quando o espírito que ele chega muito perturbado, assim, a gente não consegue nem ter uma conversa com ele para ele ter um momento de lucidez, de entender o que o doutrinador está falando. Então eu uso a apometria para aliviar aquele, tirar ele daquele sofrimento, que ele está preso naquele momento, para ele ter um momento de lucidez para poder conversar com ele. E não me preocupo se depois, até falo para ele que tem uma longa jornada para ele recuperar a perna que ele perdeu. Né? Então não é uma magia que tu faz para botar uma perna nele, mas na verdade tu tira aquele sofrimento momentâneo dele para ele ter um momento de lucidez para ele poder conversar.
Dentro da visão humana o que você está falando está perfeito. Eu só tenho uma pergunta para você. Você fez tudo isso?
Não.
Quem fez?
Eu sempre imagino que eu só induzi ele a pensar que ele estava curado.
Você não entendeu. Você induziu?
Não.
Quem induziu?
A equipe espiritual que está ajudando a casa.
Que é subordinada a quem?
A Deus.
Quem fez?
Deus.
Então, veja, não se preocupa com isso. Deus vai fazer o que tiver que fazer. Você não tem nada a ver com isso. Não é você que falou, não foi você que induziu, não foi você que foi por esse caminho. E é importante você, como médium, ter essa consciência. Por quê? Porque você perde um grande momento para o seu próprio desenvolvimento. Você fica preocupado em fazer pelo Espírito, certo? Quando é Deus que vai fazer e nada vai ser feito além do que Deus determinar para se acontecer, perde um momento importante para você, o quê? Quem é um obsessor?
Quem é um obsessor?
Quem é um espírito obsessor? Olha a guinada que eu estou tentando que vocês acordem. Para poder entender.
É um enviado de Deus para mostrar.
Não, quem é um obsessor?
É um sem carne.
É você, amanhã. É simplesmente um ser humano que saiu, é um espírito que saiu de uma encarnação, de uma humanidade, pesa as coisas materiais. É você amanhã. Então, na hora que você tiver, deixe a língua falar, porque o que vai ser dito, a orientação que vai ser dada, é por Deus, não é você. E consente-se ouvir o que ele está falando e descobrir o quanto daquilo você faz. É, que vocês ficam preocupados em ajudar. E eu pergunto, aquele que está ali, é quem?
Eu amanhã.
Não, é filho de Deus. Você acha que se já tivesse que ter dado aquela ajuda, Deus não ia dar? Precisava esperar você aparecer na vida dele para você, o grande ser humano, cuidar do espírito?
É por isso que às vezes aparecem alguns, e não é vergonha dizer, que diz, ah, tem que fazer tudo isso. Aí, por que que tu não começou?
Exatamente.
Cobram de nós,
cada vez mais nos chintos aparecem os obsessores que olham, você está dizendo para eu fazer o que você não faz?
Porque
este é o caminho da transformação da fé. É o olhar dentro de você. É o olhar dentro de você o que você não faz por essa nova fé. E quer ensinar os outros a fazer. Como você disse, eu oriento ele que tem um caminho melhor, uma vida futura melhor, que você não busca. Fica só preocupado com essa vida. Desculpa, eu não estou acusando. Eu só estou mostrando a forma do ser humano funcionar, para que você entenda como a sua mente funciona. A mente do médium, seja ele até consciente ou inconsciente, ou a qualquer nível, sempre diz, eu fiz. Nunca diz, eu fui instrumento de Deus para acontecer. E só foi dado o que Deus queria dar. É isso que está faltando. É este o caminho. E aí já falando do Dharma. É este o caminho que precisa ser explorado. Levar cada um a olhar dentro de si. O que dentro dele não está de acordo com os ensinamentos.
É o que Jesus falava dos hipócritas, né?
Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Esse é o caminho. É essa mudança que precisa ser feita gradualmente. Não de hoje para amanhã. Não que ela vá abrir uma casa e seja 100% assim. Não, ela ainda vai precisar lidar com espíritos apegados à mente humana que vivem posses, passões e desejos. Surgiu as três. Não poderia faltar. Né?
Sempre surge essas.
Ainda vai ter espíritos presos a isso. E você precisa trabalhar isso para que ele busque uma nova coisa. E essa nova coisa é a vida depois da vida. É o reino do céu.
Deixa eu fazer uma pergunta, então. Se eu não me equivoco, foi o senhor que disse uma vez que ajudar é dar ao outro o que ele quer, né? Não o que eu quero. É dar a ele o que ele quer. Isso seria ajudar. É isso?
Não. O que eu digo sempre é você dar ao próximo o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser.
Uhum. Mas eu falo na questão da caridade. Você entregar algo ao outro, não é entregar o que você quer dar, mas o que ele quer.
O que ele quer receber.
Correto?
Perfeito.
Então, nesse trabalho espiritual, o Pai Joaquim, e o senhor já disse que não é errado, mas só para confirmar, aquele que está precisando, por exemplo, vamos colocar uma hipótese, ir para um hospital espiritual, certo? Vamos dar a ele o hospital espiritual.
Sim.
É a ajuda que eu posso te oferecer, te dar o hospital espiritual. Sim. Já que tu quer tanto ir para lá.
Sem
agora, se tu
nenhum.
Vai, não é comigo.
Sem problema nenhum. Eu posso direcionar você. Agora, ó, não garanto nada.
Se tu vai, não é comigo.
Não garanto nada. Não estou prometendo que você vai. Você quer ir para lá, você acha que bichi, já vá. Eu levo você, ajudo você. O problema é que hoje, além de ajudar, não, eu vou lhe transferir agora para um hospital espiritual, lá vão lhe curar, lá vão lhe tratar. Isso é que é o problema. Porque você está prometendo o bem da terra, não o bem celeste. Agora,
só que muitos precisam disso, não precisam, Pai Joaquim, quando vão, sim, quando chegam no centro, sim, eles chegam esperando isso, não é verdade?
Perfeito. E dar este tipo de coisa não é errado. O errado, e não é errado, é errado entre aspas, sim, não é o perfeito, não é o que leva à evolução espiritual, é você prometer que aquilo vai ser ganho e que ele não precisa fazer nada para merecer receber aquilo. Na verdade, e aí já falando do Dharma, o que precisa é ser feito um trabalho duplo, que é o que nós conversamos aqui. na caixa da moça. Deixa ela vir que nós já entra neste ponto, que é o ponto principal. A verdade, existe um processo de transformação do universo. Como eu disse para você, a natureza não caminha em saltos. Então precisa existir um processo de transformação, uma época de transformação. E essa época de transformação é quando você começa a misturar as duas coisas. Hoje é só um lado. Não é sair deste lado e ir para o outro. É preciso um processo duplo. Deixa ela chegar, que aí nós continuamos, fica mais fácil. Se quiser perguntar qualquer outra coisa, fica à vontade quanto isso.
A gente falou bastante de atendimentos a mostrar que uma pessoa que está encarnada, mostrar para ela a realidade de que ela, a vida futura dela é uma vida de desencarnada, né? De espírito.
Isso.
Mas eu tenho muita dificuldade de conversar com o desencarnado, com os obsessores, né? E mostrar para ele um futuro que ele já está desencarnado e ele já está desenganado da vida espiritual.
Perfeito.
Então eu tenho muita dificuldade em dizer para ele como é que ele vai melhorar se ele já diz assim, eu já não tenho corpo, eu não tenho mais família, não tenho mais corpo, não tenho mais nada, Deus não existe, e então... Como abordar, assim, o que dizer para um espírito desenganado?
Existe uma fase, vamos dizer assim, muito comum. Olhe para o lado. Vai sempre aparecer um espírito de luz.
Certo.
Vai sempre aparecer um espírito de luz. Viu? Ó, aquele ali está no mesmo lugar que você. Você está sofrendo e ele está bem. Que bom.
Muito feliz de ter conhecido o senhor, você já tinha falado muito sobre o senhor. Eu só queria saber de você o seu nome.
Edson,
que tempo de trabalho que faz? Para me contextualizar que eu estou. Tu tens o trabalho no centro aqui?
Isso, a gente. Não, lá em Rio do Sul.
Ah, tu é do Rio do Sul?
Isso, eu e o Aldo, a gente trabalha no centro espírita.
Até porque eu entendi esse trabalho.
Não, só quero que você daqui a pouco fique aqui só para
saber. A maioria das questões que eu estou levantando são do trabalho de doutrinador.
É um centro de kardecista?
Isso.
O nosso centro é uma grande salada de fruta, eu estava falando com o Firmino antes, que ele trabalha com uma base, poderia dizer uma base kardecista, né? Mas que também trabalha com apometria, mas que também recebe Preto Velho, mas que for preciso um Exu vir por lá para falar algumas coisas, não tem problema nenhum.
Eu vou pedir perdão, não tem problema. Pensa para o senhor antes que eu estou.
Já estou só a poxa, viu?
O trabalho que eu
mais ou menos isso aí.
Bastante é assim. É que nem falou, senta o atendimento.
É o centro.
É o centro espírita kardecista que sem preconceitos contra qualquer.
Case ecumênico. Case ecumênico.
Não, é o seu endereço, uma casa ecumênica.
Case, não é caixa.
Case, é um espaço.
E outra casa ecumênica.
Tem uma casa ecumênica dessa.
Quase, quase.
Daí eu me entendi porque ele falou que existe essa complexidade.
É uma salada de fruta para simplificar, é de tudo um pouquinho.
Eu acho assim, esse plural, né?
Sim,
e isso às vezes acaba trazendo alguns problemas para o próprio frequentador. Por quê? Porque de uma hora zila numa zila, outra hora zila na outra, isso acaba, pode acabar trazendo se não houver uma baixa.
Uma questão que eu falo ali no início, aquela que tu persistiu nisso, né? Eu vou ter que falar para o espírito. É como se alguém colocasse para ti essa missão.
Mas no espiritismo é isso. No espiritismo não há.
Não, justamente isso.
Os espíritos foram expulsos das casas espíritas.
Daqui a pouco eu
não pode ter espírito.
Tem que resolver uma situação do outro. Eu estou assim, amando a sua fala.
Ainda bem que lá pode.
Graças a Deus.
Na verdade, você não me sentia assim, sabe?
Deixa eu só.
Na verdade, a gente vai bater, não vai desbarrar num ponto da nossa. Nós somos impotentes. Se não tiver essa visão que o pai está nos colocando. É isso, nós somos instrumentos, na realidade, de nós mesmos, de repente, nós.
Na verdade, na verdade...
Nós não temos um olhar, uma conexão com alguém que nos...
Você sabe o que sou eu aqui? Sabe o que sou eu aqui? O bobo da corte. Eu estou distraindo vocês enquanto os espíritos estão trabalhando.
Eu estou amando isso.
Então, o medo é o bobo da corte, ele não é nem instrumento, porque Deus não pichija dele, Deus vai dar. E aquela é a hora de dar. Se tiver medo, deu, se não tiver, não dá. Não, deu, não teve, mas vai acontecer o que tiver que acontecer.
Mas, se eu me corrijo, se eu estiver errado, o que me passa muitas vezes assim, ó, às vezes tu está fazendo uma situação, tu está envolvido numa situação, achando
uma lua aí,
numa ótica que está acontecendo algo, e de repente é totalmente fora daquilo que tu imagina.
Está todo o inverso. Tudo ao contrário.
E às vezes tu pensa que a tua ação foi uma ação acertada ou correta, e às vezes é no incerto que as coisas funcionam.
Sim.
Né? Então a gente na verdade fica sem, muita gente sem saber, né? Eu acredito. E eu às vezes prefiro ficar, eu vou dar um depoimento que tem sempre um ano, sou plural também, porque a gente trabalha na universidade, eu acho que não dá mais você ficar engessado no formato, estou aberto bastante. Estou aqui em função disso, né? Assim, sabe disso.
Mudou muito.
E o Caju aqui também bastante, né?
Sabe,
e só... às vezes eu me sinto assim, ó, eu estou cumprindo com um papel, uma burocracia, um rito que se faz, até porque foi me colocado daquela forma, né? Segue um padrão, digamos, né? Dentro de uma disciplina, mas às vezes eu percebo que eu nem soube o que aconteceu de fato. Mas dentro do meu coração diz que algo aconteceu. Alguém foi mudado, basta um mudar. Mas eu não sei, subtraíram de mim essa informação, talvez para me preservar, mas eu não procuro me questionar muito. Eu sei que existe uma força, como o pai colocou, daí eu fico mais tranquilo nesse ponto, porque a gente não começa a perguntar muito, querer acertar muito, é que a gente não estava errando.
Perfeito, perfeito. Deixa eu só colocar duas coisas rapidinho sobre o que vocês estavam conversando. Ele trabalha, vamos dizer assim, dentro da linha do espiritismo, do kardecismo, onde o médium faz as coisas, não é o espírito, é o médium que faz as coisas. Se eu estou errado, por favor, me corrijam. Mas o que eu conheço de espiritismo é assim: o médium faz a desobsessão, o médium faz a doutrinação. Eu fui assistir uma palestra de sobre amor universal numa casa espírita. O palestrante conseguiu falar 2 horas sobre amor, sobre vida futura, sem usar o nome de Deus. Como eu não sei. Mas é assim, o médium faz, o ser humano faz, o ser humano é. É essa a doutrinação. Segundo detalhe que você falou, uma casa, uma umbanda cheia de residência, uma vez me perguntaram estão querendo que há as normas para todos os centros de Umbanda no Brasil. Eu digo, não vai funcionar, porque Umbanda não tem nada, não tem regra. Cada casa trabalha de um jeito. E outra coisa que eu adoro, quando dizem a Umbanda tem 100 e poucos anos, quer dizer, os escravos que trouxeram esquecem. Foi só quando eu achei que começou a Umbanda que começou. Eu acho que as coisas estão meio invertidas. Mas só voltando ao que nós estávamos falando. Não sei se ela lembra, nós estávamos falando do trabalho, do mudar as pessoas, do levar a informação. Eu não sei se ela lembra quando ela começou a conversar com eu. Ela disse, eu quero abrir uma casa para ajudar as pessoas, para distribuir de foral,
não
é isso?
Não. É para fazer lá um viver para trabalhar com as... fitoterápicos.
É que esse nome é muito difícil, eu não consigo falar.
Planta medicinal.
Isso, trabalhar com planta medicinal, vem a outra para trabalhar com não sei o que, vem a outra para trabalhar com não sei o que. Eu disse para ela, tudo isso é ótimo. Só tem um detalhe. Não vai mudar nada em ninguém.
É verdade.
Não tem nada de espiritual.
E aí eu disse para ela, faça. Se é isso que vem a sua cabeça para fazer, faça. Mas não deixe de ter um outro trabalho, uma outra ajuda para a pessoa, foi aí que entrou ela, que é no sentido de mudar-se internamente. Então, neste período, o que precisa acontecer é isso. Ah, eu vou fazer uma desobsessão aqui, eu vou fazer um negócio ali, eu vou fazer uma viagem astral ali. Faça tudo isso, um atendimento aqui, mas não e queixa de trabalhar, ajudar as pessoas a trabalhar o seu mundo interno. Ele falou do Mombanda Shen Ritos. Tem uma caixa no Xancau que começou a funcionar de acordo com o que eu fui falando. Eram médios que começaram do nada, não tinham vivência na Umbanda. E eu digo, toda vez que eu vou lá, eu digo, se alguém que conhece Umbanda vier aqui, sai correndo. Porque as entidades, o médium fica de sapato, recebe de sapato. O outro vem de bermuda, a menina vem com sotinho até aqui. E cada um de uma cor, não tem cor, não é banco, todo mundo de banco. Se alguém chegar lá, vai dizer, isso aqui é uma bagunça. Por quê? Porque está ligado na matéria, não a Shima. E eu costumo dizer, é para ser assim, para ver se as pessoas vão julgar vocês pelo que vocês vetem, pelo que vocês fazem, ao invés de julgar o que vem de Shima. Então, neste ponto deste Dharma, dessa dileção de ensinamentos, todo trabalho pode ser feito, objeção, este, aquele, mas não pode faltar este outro trabalho, que é o trabalho de conscientização da busca interna.
Mas, olha,
eu vou dar uma panta aqui, pode ser que você melhore. Agora, entenda uma coisa, se você não se mudar, nada vai mudar.
Mas, pai Joaquim, acho que houve um equívoco. Assim que eu o escutei, eu mostrei para ela, ela lembra, na casa dela, eu disse, é aí que está o negócio.
Não, eu só estou usando porque eles me perguntaram como fazer, e eles não sabiam dessa conversa. Porque essa conversa foi na nossa casa, não foi gravada.
Sim, porque até as palestras, até quando eu sou instrumento para essas falas, é justamente interiorizar-se, trazer a verdade, buscar a verdade que liberta,
isso. Exatamente.
É o que nós procuramos fazer também, Cíntia, lá no centro. A pessoa foi atendida e disse, olha, as respostas que você procura, todas estão no ensinamento de Cristo. Se você quiser seguir, você segue. Se você não quiser, é o que nós podemos te oferecer no momento.
Mas, Veza, não pode ser tão genérico.
É.
Sabe por quê? Porque as pessoas conhece o ensinamento de Cristo. Concorda com eu?
Ao seu jeito.
Sim.
Não é só ao seu jeito. Conhece o ensinamento de Cristo dentro de uma ideia dele ganhar.
Daí nós voltamos lá atrás, na conversa, no início da conversa.
Então, por exemplo, foi alguém lá porque tem uma pessoa que quer fazer mal para ele, não sei o que, tá, nós vamos ajudar, vamos orientar, vamos fazer. Agora, lembre-se do seguinte, Cristo diz assim, cumprimentar o seu, abraçar o seu amigo é muito fácil, eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Isso está lá na Bíblia. Você precisa mudar a sua forma de tratar o seu inimigo, porque enquanto você não mudar, ele vai continuar lhe perturbando. Veja, você prestou, fez a pometia, fez isso, fez aquilo outro, sem problema, mas complementou. Neste período de transição, este complemento é que é necessário.
É o tempero do...
É o chão da humanidade. É isso que precisa para que você comece realmente a ajudar a pessoa. Sabe por quê? Eu costumo dizer o seguinte, todos os trabalhos ditos espirituais são, na verdade, ponto-socorro. Se você está com uma dor no fígado, fala de lei.
Fígado.
Isso. Você vai para o ponto-socorro, vai tirar a dor. Eles vão dar um remédio, vai passar a dor. Mas depois você tem que ir no médico e especialista para tratar daquilo, senão a dor vai voltar. Então é estes dois trabalhos, o trabalho do ponto-socorro, o trabalho de ajudar ali na hora que a pessoa está desesperada, que a pessoa está precisando, sabe, de uma ideia de que ela vai melhorar, tudo bem, chuvai dá ânimo, mas depois tem que ter o especialista, que vai ajudar a curar a doença, não só tratar da dor.
Tá, então vou mexer na nossa própria ferida, Pai Joaquim. Será que isso não ocorre, nós não enfrentamos essa dificuldade de chegar até a pessoa? Porque só nós queremos falar? Quando chega um obsessor, por exemplo, só nós queremos falar com o obsessor, correto? E daí quando termina esse atendimento, só nós queremos falar para o atendido, nós não ouvimos ele, para ele dar a brecha aonde nós podemos chegar, para ele compreender.
A primeira coisa para você poder ajudar alguém é ouvir o que ele tem a dizer. Se você não ouvir o que ele tem para dizer, você vai dizer o quê? A gente faz assim, olha, você vai passar de ano e a mulher nem tuda.
Mas acontece muito disso.
Sim.
Tu quer falar, convencer, transformar sem saber.
Mas por quê?
Uma coisa que me preocupa muito, em relação à questão do obsessor, até vou colocar aqui para vocês, é justamente até que ponto esse obsessor está falando aquilo que ele quer dizer. E até que ponto o médium. Não,
eu achei. Tá equivocado, né? Eu vou lhe dizer.
São coisas que me preocupam enquanto, de repente, uma pessoa que está observando pessoas que se dizendo médium, né?
Eu vou lhe tirar essa dúvida.
Não, a minha preocupação é essa. Só para concluir, para ouvir o senhor, eu estou adorando a sua fala, assim. Então, me inquieta às vezes. Tá? Não me tira o sono. Eu vou ser bem tranquilo, não tira o sono. Mas às vezes me inquieta e é uma pergunta que eu me faço às vezes, né? Até como dirigente, naquela questão que vocês colocaram aqui, a gente quer acertar. Eu acho que ninguém está aqui para errar, né?
Veja, se você estivesse aqui, se você não estivesse aqui de boa vontade, não estava aqui. Exato.
Daí eu fico pensando assim, até que ponto aquele obsessor, ele está falando o que realmente ele está querendo dizer, até que ponto é do médium, já que ele está incorporado no médium, isso me inquieta às vezes, né? E claro, eu confio na espiritualidade, né? Eu confio, estou aqui por esse motivo. Então eu queria que soubesse até não respondesse, se eu me desse um.
Não, eu vou responder perfeitamente.
Porque, assim, a gente fica numa situação, querendo ou não, você está envolvendo ali um espírito. Você está envolvendo ali um médico, que ele não está também fazendo aquilo por uma. Ele não quer errar também, ou ele não está se envolvendo naquele diálogo por um querer dele, até por uma falta de. É por ignorância, com aspas também.
Sim.
Por questão de ignorância, de repente o eu dele falou, enfim, em situações. Então eu me preocupei, e daí é delicado, né?
Então eu vou lhe dizer. Primeiro. Tudo que o Obsessor fala, não é ele que está falando. Ele foi intuído para dizer. Porque o Obsessor, como ela disse, é um ser humano sem carne. Então ele, na verdade, está declamando. Ele não está falando o que ele quer. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, não há influência nenhuma do médium. E se houver influência do médium, a influência precisava alcançar. Para quê? O que que o Obsessor fala? Tem uma fase do Chico Xavier que vocês precisam compreender. O primeiro destinatário de qualquer psicografia é quem psicografa. Sabe, tem muito médico que faz psicografia, então mexeu, ó. Essas são suas merdas. E não é. Se passou por ele, tem algum motivo de ser ele. Então, você sabe o que, que o médium, o que, que o obsessor fala? Que você precisa ouvir. Se você não precisasse ouvir, para cuidar de você, viria em outro médium.
Eu concordo com o senhor também nisso também, porque ali naquela fala anterior, né, a gente não consegue se ver no espelho. As pessoas são espelhos para a gente o tempo todo, né? Sejam elas materiais ou espirituais.
Isso está no livro do Espírito também, do Santo Gutinho. Você todo dia, no final do dia, deveria fazer o exame da sua consciência. Mas como você não consegue fazer o exame da sua consciência imparcialmente, ouça o que os outros falam de você.
Eu vou fazer uma pergunta, eu vou abusar um pouco mais uma vez. Cara.
Pode fazer a pergunta a hora que já está aqui para conversar.
Vou fazer a pergunta. A apometria, né? Eu ouço falar muito da apometria. Eu vou ser bem sério, eu não faço apometria. Eu sou bem leigo nesse campo. Tá? Não porque... Tenho interesse, mas não fui impulsionado a uma leitura ou exercer a apometria. Mas eu queria...
Achou a mediunidade é outra.
Eu queria que o senhor, se fosse possível, nesse momento, né, nessa roda de amigos que nós estamos aqui, existe uma incógnita comigo com relação ao apometria.
A apometria é quando, na verdade, no fundo, é um trabalho para você agir junto àqueles espíritos que estão influenciando, entre apa, na existência do encarnado. Então você abre o trabalho apométrico, ou seja, vê o universo espiritual daquele, se eu estou falando besteira, por favor, me diga. Vê o universo espiritual daquele encarnado, vai agir naqueles para tirar algum miama, como é chamado, para deixar de influenciar. Só que aquilo que eu disse, não desarruma agora, ele volta e traz manchete.
Eles são muito pertinentes a uma época, né? De um modismo, no caso.
Sim,
né?
Sim.
A apometria, eu percebo, eu sou um bandista, né? Aberto, né? Mas, enfim, eu escuto hoje, é uma fala muito recorrente nos terreiros de Umbanda, a apometria. Então, e eu fico, gente, sabe? Mas eu gostei dessa explicação. Uma questão também que eu queria esclarecer aqui nessa questão da apometria. Existe um desdobramento do médium, que eu já ouvi isso também, né? O médium desdobra.
Pode existir, e pode existir apenas a visão sem olho. Okay. Você ver o que está acontecendo lá, sem você estar vendo de verdade, vendo com posição. Não é isso? Ou eu estou falando BT?
Correto. Então a apometria seria mais um instrumento, um mecanismo.
E que não tem nada a ver com a sua mediunidade. Porque aí isso é um tipo de mediunidade.
Foi bom você me esclarecer, porque daqui a pouco o médium se acha bombril. Ele come tudo.
Mas a regra das outras doutrinas também é a mesma da apometria. Eu fiz reconstituir a perna do pai Joaquim. Certo? Aqui está reconstituído. Ele saiu de lá, está sem perna de novo. Certo. Tu foi no centro kardecista, na Umbanda, no Candomblé, e tu fez alguma coisa lá, desfio, agora você está bem, foi tirado tudo que tu tinha. Ele saiu para fora, voltou tudo.
O pacho, o pacho que a entidade diz agora você está bem, sem este atendimento do especialista, faz tudo de volta. É por isso que as pessoas vão, cada chechão, vão lá tomar um pacho. E tem mais. É uma coisa que eu já falei também no Xexé, ela lembra, que ela aperta mais atenção neste mundo interno. Você está passando mal. Você vai lá no centro espírita, você vai no centro de Umbanda, toma um pache, fica melhor. Aí da outra vez você passa mal, você em vez de buscar a sua mudança, você vai de novo no centro, melhora. Vai lá, melhora. Vai lá, melhora. Sabe o que acontece? A mente começa aqui a passar mal para você ir lá. Não é só a dependência, lhe traz a dor para que você busque o pacho. E a maioria das religiões, como é balcão de oferta, aceita isso para que tenha audiência.
E, Pai Joaquim, se eu usar a expressão assim, a pessoa fica refém daquela situação. Tá?
Refém da religião.
Da religião.
Um dia eu estava conversando.
Quando Cristo disse bem claro, o templo de Deus é dentro de cada um. Não é igreja, não é centro.
Eu estava falando com um colega nosso lá do centro, com o Rômulo do Edson. Daí nós estávamos na parte de entrada do centro, que tem as palestras e tal. E tinha o quê? 250 pessoas, mais ou menos 300 pessoas lá. E a gente estava conversando e eu disse: tu já pensou se nós disséssemos para esse pessoal que eles não precisam vir aqui para tomar paz?
É porque ele não precisa.
Nós íamos sair correndo lá de dentro.
Não, né? Às vezes, passa na cabeça da gente, né? Está aqui e aí.
Mas é por isso que vocês estão aqui, não outros. Porque vocês já pensaram um dia isso. E é isso que você precisa cegar no final. Não agora, de chupetão. Ah, a partir de hoje nós não vamos dar mais pacho. Não é isso. Você precisa dar o pacho para a pessoa se sentir bem. Depois que ela se sentiu bem, dizer: tá bem, tá. Olha, você pode dar esse passo em você. Não, mas eu não tenho poder, eu não tenho mediunidade. Não, mas você tem um grande poder. Qual é o grande poder que o ser humano tem?
A mente?
Não.
O reino de Deus está dentro
não.
de vós.
Não,
não.
Sim, o reino de Deus está dentro de vós. Mas qual é o grande poder?
Coração.
O
livre-arbítrio.
só você pode fazer você feliz. Ninguém pode fazer você feliz. Ninguém pode lhe dar paz. Ninguém pode roubar também. Só você pode ter paz. Quando? Quando é que você pode ter paz ou felicidade? Quando você destruir dentro de você tudo que lhe tira a paz. Tudo que lhe tira a felicidade. Só isso. Quando você trabalhar dentro de você tudo o que eu chamo de raiz do sofrimento, tudo que lhe leva ao sofrimento, você não vai sofrer. Essa moça sofreu na minha mão durante um tempo aqui. Que ela, nós sentar aqui para conversar, eu falava do filho dela. Ela, não, lá vem o Joaquim falar do meu filho. Mas, veja, eu precisava mostrar para ela que a preocupação dela com relação a ele é que tirava a paz dela.
Eu ia falar isso.
A preocupação dela. Ela precisava trabalhar e está começando a trabalhar. Ainda está longe, mas está começando a trabalhar.
Pai Joaquim, esse trabalho não. Já começou faz tempo.
Agora está mais fácil porque ele está aqui. Aí é mais fácil trabalhar. Quando ele estava mais longe, era mais difícil. Se ela não acabar dentro dela com essa preocupação, não importa o que ele está fazendo, ela vai estar sempre sofrendo. Então, esse é o que precisa te levar, esse é o complemento. Você sofre, você tem problemas, você está perto de sua paz, você está se sentindo mal, porque você dá asas àquilo que lhe leva a viver assim.
E acho que isso é
na hora que você fizer essa mudança em você, você não precisa mais do meu pai.
Isso é comum ao ser humano, não é? A todas as mães, a todas.
Isso é natural do ego humano. Por isso, ser mãe é a maior das polas.
Dizia o Chico que
porque não existe, não existe mãe que. Mães, né? Não, isso, mas o livro do Espírito fala isso.
É.
Já ouviu essa frase minha?
Aquela do espíritozinho que vem se comunicar lá, diz, filhinho querido, a mãe está bem.
Não, não é só isso. A pergunta...
Não, mas que ele
a
fala
pergunta,
também, né? A pergunta, vocês acham que a mãezinha é com saudade, mas é uma obsessão.
A pergunta do livro do Espírito é bem clara. Aquela mãe que fica perto do filho depois que desencarna, é um espírito elevado? Faz bem? Algumas acontecem de fazer. Quanto mais quanto menos elevado o espírito, mais ele fica aqui.
Lógico, mas está preso.
A gente tem o Senhor, né, para nos dar esse conforto, né? Porque eu conversei ontem com uma pessoa que ele também tem uma casa espírita, um espiritualista, enfim, e ele falou uma expressão para mim assim, ó, às vezes dá vontade de chutar o balde. Eu achei interessante a frase, né? Eu imaginei o balde de alumínio todo amassado já, né? Tentando
deixar o povo. Puxa,
é uma situação interessante isso, né? Dirigente, né? Mas eu às vezes pensando assim, pai, vê se o senhor concorda comigo, ou se discordar, pode me dizer. Mas eu acho legal essa linha, tá? Saber que tu não é o dono de tudo. Eu acho que esse é como se fosse dirigindo, vai e vem. É isso. Daí eu comentei com ele assim, mas que bom, né? Que bom que tu é um ser humano, que bom que tu pode voltar. Eu acho que a gente chegar nessa zona, né? Sai da zona de conforto e fica nessa instabilidade.
Sair da zona de conforto e entrar na zona de trabalho. Trabalho dentro de você. Porque você só vai trabalhar na hora que você sair do conforto. Ou seja, de você achar que está fazendo tudo certo.
Quer ver uma coisa que aconteceu? Isso eu vou contar um exemplo meu, assim, de um tempo que passou, né? Uma informação passada. Quando eu comecei a trabalhar, incorporando, né, naquela consciência que tu fica no início, ainda que tu está muito novato, eu vou relatar para vocês aqui, e depois aquilo durante me acompanhou um bom tempo. Eu incorporei uma entidade, né, no formato tradicional que se entende, numa semiconsciência, e a pessoa na minha frente, e aí? Né, tinha que dialogar, porque na Umbanda existe o diálogo, né? E a pessoa estava com uma situação, isso é fato, numa situação de embate, enfim, E a situação era muito similar à minha. E eu não consegui, eu não estava, eu estava tentando me ajudar, eu digo, e aí como é que fica, né? E sabe, esses, essas coisas que a vida coloca, agora o senhor me esclareceu, ainda há pouco com aquela sua colocação, que na realidade aquela pessoa foi colocada na minha frente justamente para que eu ouvisse e novamente percebesse que, e aí? Sabe? É como se mexeu na minha ferida. Então, ali eu entendi que a mediunidade, ela é, eu adorei o que o senhor fala, é para a gente.
Sim.
É para a gente.
Sim. Sim. Porque Deus não bexiga de médium, né? Pelo amor de Deus. O médium assar que Deus bexiga dele para fazer as coisas acontecer, tem uma inversão de valores aí. Eu só quero deixar bem claro isso. É bexiga essa mudança da fé. Principalmente para aqueles que trabalham e que têm essa função de ajudar o outro, ajudar a mercê nessa fé. A fé passar a ser uma entrega e não uma cobancha. Para fazer lixo, é preciso levar a pessoa a parar de buscar nessa vida, sabendo que existe outra vida e que ela está, tem que usar essa vida para a outra, porque a outra é eterna, essa acaba amanhã. E isso é feito quando você orienta a pessoa no sentido de sempre mergulhar em si mesmo para ver dentro de si o que não está de acordo com o caminho traçado pelos mestres. Já isso. Só um detalhe. Que todo mundo aqui falou Joaquim, 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 Joaquim. A primeira coisa que eu disse para ela e disse para outra: não use meu santo nome em vão. Esqueça Joaquim. Na hora que você ouve uma coisa que eu falei e você aceita, não é mais minha, sua. Então o que eu estou querendo dizer não é façam propaganda de Joaquim. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é uma coisa que o Cristo diz. Você tem que ser fiel. Fiel a quem? A você. Fiel àquilo que você acredita. Sem você ser fiel àquilo que você acredita, você não vai conseguir nada. Agradeço o abraço, foi muito bem recebido. Mas de vez em quando, volto a dizer. Joaquim, eu costumo fazer essa comparação. Sabe aquele negócio que sai o chão da música? Como é o nome?
Alto-falante.
Isso. Joaquim é só o alto-falante que toca o chão que alguém escreveu, que alguém fez. Este alguém são os mestres. Use o ensinamento dos mestres. Não tem nada a ver com Joaquim. Mas nunca esqueçam o que vocês estão buscando. E não abram mão do que vocês estão buscando a troco de ganhar qualquer coisa neste mundo. Tá certo? Nós vamos dar uma paradinha, deixar para vocês descansarem um pouco a cabeça. Eu volto, vou fazer um encerramento, mas